Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao Podcast 9 na Tri. Hoje, vou resumir e analisar o livro. Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke. Deu uma obra em forma de correspondência que se tornou um clássico por tratar, com rara delicadeza, do nascimento de uma vida artística. As cartas foram escritas entre 1903 e 1908 em resposta a Franz Gaber Capus. Ante un joven aspirante a poeta que buscaba avaliação e orientação de un otorgado vento de Vermen. Em vez de julgar versos ou oferecer técnicas de oficina, Hilke desloca a conversa para questões mais fundamentais por que escrever. Como sustentar a solidão necessária ao trabalho interior? Como conviver com a dúvida, com a crítica e com as fases de transformação pessoal? O resultado é menos um manual de poesia e mais uma meditação sobre vocação, paciência e autenticidade. Esta edição, além das cartas de Hilke, inclui também as cartas de Capus, oferecendo ao leitor o contexto que motivou as respostas e tornando mais nitido o caráter dialogal e humano desse encontro. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a criação como necessidade interior, não como aprovação externa. Um eixo central das cartas e a recusa de Hilke em tratar a arte como um objeto a ser validado por especialistas, escolas ou modas. Ao receber pedidos de crítica e de julgamento, ele devolve a pergunta ao remetente e o impulso de escrever é indispensável a ponto de a vida perder sentido sem ele. A qualidade de uma obra, sugere Rilke, não se decide primeiro pela recepção, mas pela origem ela deve nascer de uma necessidade interior, de algo que exige forma e linguagem. Essa posição tem consequências práticas e éticas. Primeiro, protege o artista iniciante da dependência de elogios, concursos e comparaces, que muitas vezes desviam a atenção do que é essencial. Segundo, exige honestidade se a escrita for apenas desejo de reconhecimento, a frustração será constante. Se for vocal, o trabalho encontrará sustento mesmo nos períodos de silêncio e insegurança. Hilke, portanto, não ensina um caminho rápido para publicar, mas uma forma de testar a própria motivação e de construir uma relação mais madura com a criação. Em segundo lugar, solidão e recolhimento como disciplina de autoconhecimento, Rilke trata a solidão não como isolamento romântico, mas como condico de profundidade. Para ele, escrever e viver com autenticidade pede espaço interno, um tipo de recolhimento que permite ouvir o que é próprio, antes de repetir expectativas alheias. Essa solidão não é fuga do mundo, é uma forma de reorganizar a experiência, transformando o cotidiano em matéria viva para a linguagem. Ao aconselhar Capus, Rilke também contesta a ideia social de que estar só é necessariamente estar triste ou incompleto. A solidão pode ser trabalhosa, e até dolorosa. Mas é precisamente por isso que se torna formadora, ela amplia a percepção, fortalece a capacidade de suportar perguntas sem respostas imediatas e ajuda o artista a não confundir ruído externo com direcão. O aconselhamento é especialmente relevante para períodos de transieco, quando o jovem se sente deslocado e busca pertencimento. Hilke sugere que esse desconforto, em vez de ser negado, pode ser um terreno fértil. Assim, a solidão aparece como prática a aprender a estar consigo, a observar, a amadurecer e a construir uma vida que sustente a obra, não apenas uma obra que decore a vida. Em terceiro lugar, paciência com as perguntas e o tempo do amadurecimento. As cartas insistem na ideia de que as grandes questões da vida e da arte não se resolvem por força de vontade ou por uma resposta pronta. Hilke orienta o jovem a viver as perguntas, a aceitar que certos sentidos só emergem com o tempo e com a experiência, como algo que amadurece por dentro. Essa noção se opcia à ansiedade contemporânea por resultados definíceis e métodos imediatos. Para o poeta, o crescimento interior ocorre em camadas, e a pressa produz soluções superficiais que não sustentam uma vida criativa longa. A paciência proposta por Hilke não é passividade, ela exige constância, atenção e uma confiança ativa no processo. escrever nesse quadro e também aprender a esperar pela linguagem certa, pela forma que corresponda ao vivido, pela prova e transformar subjetiva. O conselho vale para além da literatura, pois escreve uma postura existencial diante de crises, mudanças e incertezas, ao tirar o foco de respostas definitivas. Rilke ensina uma ética do processo. O artista se forma enquanto atravessa períodos de obscuridade sem interromper o compromisso com a verdade interior. Em quarto lugar, crítica. Comparar e o risco de perder a própria voz. Outro tema recorrente é a desconfiança de Rilke em relação à crítica como instância decisiva para o valor de uma obra. Ele percebe que, para quem está começando, críticas e elogios podem funcionar como forças igualmente desorientadoras, ambos empurram o autor para fora de si, para uma economia de aprovação. Em vez disso, Rilke valoriza um tipo de julgamento mais silencioso e difícil, que envolve escuta interna, revisão paciente e fidelidade ao que se quer dizer. Ele é também alerta para o veneno da comparação. Como em ambientes de formação, em círculos literários, comparar-se constantemente transforma a escrita em competição e tende a padronizar estilos, quando o ponto essencial é descobrir uma voz própria. Ao não comentar diretamente os poemas de Capus, Rilke reforça essa pedagogia indireta. A obra não se melhora apenas por correções externas, mas por um crescimento do próprio autor. A crítica útil, nesse sentido, é a que fortalece a autonomia, não a que substitui a responsabilidade do artista por regras. O leitor encontra aqui um antídoto contra a necessidade de validação e um convite à independência estética e pessoal. Por último, amor, tristeza e a vida interior como matéria de transformá-lo. As cartas não se limitam ao ofício literário. Rilke aborda dimensões afetivas e existenciais, como amor e tristeza, não para oferecer receitas, mas para reposicionar experiências difíceis como oportunidades de amadurecimento. Ele trata o amor como uma tarefa exigente, que pede crescimento individual e respeito à alteridade, em vez de fuso apressada ao idealizar. Da mesma forma, a tristeza aparece como um estado que pode revelar camadas profundas do ser, desde que não seja reduzida à falha pessoal ou mero obstáculo. Essa perspectiva se conecta à proposta geral do livro Viver Intensamente, com atenção e com Dio para criar com verdade. A vida interior não é um luxo, mas o lugar onde os eventos se tornam significativos e, potencialmente, criáveis. Ao falar desses temas, Rilke também sugere que a maturidade artística depende de uma maturidade humana aprender a sustentar a complexidade, a ambivalência e a passagem do tempo. Assim, as cartas funcionam como orientação para uma sensibilidade que não se defende da experiência, mas a elabora. Para leitores de qualquer área, esse é um ponto forte. A obra mostra como experiências comuns podem ser reconfiguradas como fontes de consciência e não apenas como ruído emocional. Em conclusão, Cartas são um jovem poeta e uma leitura indicada para escritores iniciantes e experientes, artistas em geral, estudantes e qualquer pessoa atravessando fases de dúvida vocacional ou transição pessoal. Em vez de prometer produtividade, fórmulas de estilo ou caminhos editoriais, o livro oferece algo mais raro, uma educação do olhar e da vida interior. O benefício prático aparece como mudança de postura. O leitor é convidado a reduzir a dependência de validação externa, sustentar o trabalho silencioso, aceitar o tempo do amadurecimento e transformar solidão e inquietação em ferramentas de autoconhecimento. Intelectualmente, a obra se destaca por articular estética e ética. A pergunta sobre como escrever se torna inseparável da pergunta sobre como viver. E é isso que a diferença de manual de escrita e de conselhos motivacionais, como muitas vezes trata a criança como um conjunto de técnicas. Aqui, técnica e consequência, não ponto de partida. A força do livro também está na forma que cartas preservam a intimidade do pensamento em movimento, permitindo que o leitor se sinta incluído no diálogo. Nesta édica, a inclusão das cartas de Capus reforça o caráter concreto do encontro e ajuda a perceber como as respostas de Rilke nascem de questões reais. O resultado é um clássico que continua atual porque fala menos de tendências literárias e mais das condições humanas de criar, crescer e permanecer fiel ao essencial. Se você quiser apoiar Rainer Maria Rilke, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até me.